Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
O amor neblina na neblina. O amor caminha sem saber das fúrias de algum furacão, das tais coisas do coração.
Canções guardadas nas dobras do tempo, álbum que nasceu da parceria entre as intérpretes e compositoras Regina Machado e Déa Trancoso, venceu o prêmio Flávio Henrique do Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG Cultural, na categoria Composição. Regina Machado é professora do curso de Música Popular da Unicamp e vai conversar aqui comigo no estúdio da Rádio Unicamp. Eu, Patrícia Lauretti, sou jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e esse programa tem áudio de Otávio Silva. Regina, parabéns pelo prêmio, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você começasse contando um pouco da história desse álbum, né, que é uma parceria com a Déa Trancoso.
Esse trabalho com a Déa nasceu a partir da nona mostra de música Leão do Norte. Eu fui convidada para essa mostra em 2017. Era uma mostra que acontecia, que acontece em Pernambuco regularmente, né? Realizada pelo SESC Pernambuco. E no ano de 2017 eu fui para lá, aconteceu em Caruaru, e foi uma reunião de mulheres cantoras, compositoras e instrumentistas. Então estávamos lá, eu, a Déa, que eu a conheci nessa época, Naozete, Tetê Espíndola, Badia Sade, Selmar.
Só feras.
Nossa, tinha Marlui Miranda, Letícia Bertelli, Marcela Bertelli, que tem um grupo chamado Ilumiara. Enfim, foi um negócio assim, a terra tremeu lá em Caruaru.
Imagino.
Foi uma experiência incrível, porque nós ficamos uma semana. Então, não era só, ah, vai lá, toque e vai embora. Não. Nós ficamos uma semana convivendo e assistindo shows uns dos outros, né?
Trocando figurinhas.
E foi uma ocasião muito importante para mim, porque eu dividi o palco com três pessoas que são referência, que são grandes artistas, que foram a Tetê Espíndola, a Naozete e a Badia Sade. Então, foi muito incrível. Bom, conheci Déa nessa ocasião. Dentro dessa história toda, nós todas ali começamos a brincar que aquilo era uma convenção das bruxas, né? E a Badi um dia falou: ah, isso aqui é uma matilha mística.
Matilha mística.
Olha só, e virou o nome de uma canção.
Virou o nome de uma canção, porque a Sônia Guimarães, que é a pessoa que fez isso tudo acontecer, porque na época ela trabalhava no SESC, é também uma grande musicista, compositora, cantora, enfim. A Sônia foi quem convocou essas mulheres para esse evento. Quando a Badi falou isso, a Sônia imediatamente começou a escrever uma letra. A Déa continuou. Isso, a semana já tinha acabado, já estávamos cada uma nas suas casas, nos seus estados, né? E aí a gente fez um grupo de WhatsApp e a Déa compartilhou a letra. E aí, a hora que eu vi a letra, eu falei, não, peraí que eu vou botar a música. Uhum. Aí nasceu a primeira canção, Matilha Mística, que está nesse disco, Canções Guardadas nas Dobras do Tempo. Nós ganhamos agora o prêmio Flávio Henrique, do BDMG Cultural, e é muito importante para a gente estar recebendo esse reconhecimento. Esse disco, assim, ele já começou com uma certa iluminação, né, eu diria, porque a gente gravou o disco também porque fomos contempladas com um prêmio da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí a gente pôde gravar o disco, gravamos lá.
Tivemos recurso para gravar o disco,
convidamos a Luísa Brina, que é uma grande artista, cantora, compositora, multi-instrumentista, que gravou com a gente. E nós gravamos no estúdio do Pedro Gomes, que é também um grande músico, técnico, baixista, enfim.
Chegou tantas delas que o tempo parou.
Então vocês começaram ali nesse evento, né, com essa reunião de mulheres, aí surgiu essa música, Matilha Mística, que deu origem, então...
Que deu origem a essa parceria. Peraí que eu dei um salto quântico.
Sim,
aqui.
Você, a Déia fez a letra e você colocou a música.
E
aí que começou a parceria entre vocês duas.
Isso foi em 2017. Aí a música deu tão certo, né? Eu falei, manda mais uma letra. E aí começou, manda mais uma, e foram nascendo várias. Nesse período de um ano, mais ou menos, foram umas 20 canções.
E aí vocês selecionaram?
Aí nós selecionamos 14, que estão, acho que é 14, né? Que estão nesse disco, que nós gravamos graças a esse fomento da Prefeitura de BH. Nós gravamos da seguinte maneira, assim, porque tudo tinha tempo curto, agenda complicada de todo mundo. Então, nós fizemos tudo em uma semana.
Nossa.
Eu fui para lá, nós ensaiamos...
A gravação, né? Porque o processo ali de composição...
Não, as composições foram no período de um ano, né? Depois, nesse período de gravação, eu fui para lá, nós ensaiamos, eu, a Déia e a Luísa Brina, ensaiamos 2 dias. Claro que a gente já vinha se falando, né, tendo ideias sobre como seriam os arranjos, né, que partiam do meu violão. Então, eu toquei violão no disco todo e a Luísa fez alguns instrumentos, fez violão de sete, fez... violão de seis junto comigo, fez guitarra, enfim. A gente comentou, conversou sobre os arranjos, mas efetivamente só pusemos a mão mesmo para tocar nesse período em que a gente gravou o disco.
E aí foi uma semana.
E fomos para o estúdio. É.
E esse prêmio ele reconhece artistas mineiros, né? As músicas mineiras, canções mineiras. Você aí pegou uma carona, né? Que você estava falando, porque a Déia é mineira, né? Ela tem todo um trabalho também, né?
A Déia é do Vale do Jequitinhonha, né? De uma cidade chamada Almenara, que é quase na Bahia, mas mora em BH. Então, esse prêmio, Flávio Henrique, que também é uma homenagem ao Flávio Henrique, que era um grande compositor
mineiro também,
que morreu prematuramente, né? Então, esse prêmio é toda uma homenagem e eu, felizmente, estou nesse barco. Aliás, as minhas duas grandes parceiras musicais são mineiras, que é a Déia e a Consuelo de Paula, com quem estou entrando em estúdio agora, daqui 2 semanas, porque... Também ganhamos um fomento agora da cidade de São Paulo para gravar esse disco.
Então vai ser um novo disco,
vai
sair um novo disco.
Um novo disco com as minhas canções com a Consuelo de Paula, canções que nasceram durante a pandemia, quando estávamos todos lá, cada um na sua...
Reclusos.
Na sua casa, e essas canções nasceram. Aí foram mais ou menos 50 canções.
Foi nossa, produção assim a mil por hora,
nossa,
então, né?
Nossa, produção intensa total.
Não para. E esse prêmio, assim, como que você coloca ele na sua carreira? Você tem já 4, né? Esse foi o quinto álbum? O quinto disco?
Não, esse foi o sexto ou sétimo.
Sexto ou sétimo?
Sexto.
Peraí, eu tô com Sobre a Paixão de 2000.
Sobre a Paixão foi o primeiro, depois
2004,
Pulsar.
2010, Agora o Céu Vai Ficando Claro.
Isso, depois Multiplicar-se Única, Canções de Tom Zé.
Ah, sim.
Depois Enquanto o Tempo Para...
Que foi em...
2022. E agora Canções Guardadas.
Ah, então
guardadas.
Esse foi o sexto.
Esse foi o sexto.
E vai vir o sétimo, então.
Exato.
Tá, e aí esse prêmio, quer dizer, você já recebeu vários prêmios, mas essa é a importância desse prêmio na sua trajetória.
Esse prêmio é super importante. Todo prêmio que a gente recebe... Nem recebi tantos assim, viu? Alô, premiações. Todo prêmio que a gente recebe é importante, né? Porque é um reconhecimento sobre o nosso trabalho. Então, claro que a gente fica super feliz com o prêmio, com o reconhecimento em si, né? Esse prêmio, especialmente, ele tem uma característica importante, porque é do Banco de Desenvolvimento das Minas Gerais, do BDMG. É um prêmio que está ameaçado.
Por quê?
Porque existe uma ideia do governo do estado de cortar o incentivo à cultura. Cortar incentivo à cultura é sempre um retrocesso imenso, né? Então a gente espera que não aconteça. que não aconteça e que isso permaneça, porque é importante, né, pela gama de artistas que são contemplados, pelo incentivo às artes, né? Eu torço para que permaneça. E muita gente importante já foi premiada com o BDMG, né? E, tem uma grande aba para a música instrumental, que é também um...
Esse é um dos prêmios, né?
Esse é um dos prêmios, exatamente.
Sim. Regina, agora me fala um pouco sobre as canções, né? Do que falam essas canções guardadas? Aliás, um nome muito bonito, né? Queria que você contasse quem escolheu, como que foi escolhido esse nome. E do que falam as canções guardadas nas dobras do tempo?
Bom, esse nome... Foi uma história um pouco longa, mas vamos lá, vamos sintetizar. A Déia manteve, durante muitos anos... uma intensa conversa com três Exus.
Entidades do candomblé.
Que são aquelas entidades que regem os caminhos, né? Que abrem os caminhos até os orixás,
Sim, elas
enfim.
Fazem a ponte, fazem, né? Entre o mundo material e o mundo espiritual. Sim.
Então, eram Exu da Calunga da Calunga Grande... Zambarado e Bom Floral, o nome dos Exus. Então, numa dessas conversas, que eu acho que foi com Calunga da Calunga Grande, eu acho, olha, se não foi, me perdoa, veio esse nome. Veio primeiro toda uma história, falando para ela, que isso depois ela me contou, falou, olha, você vai...
Trabalhar nessas composições.
Com uma galega lá, uma que não é daqui, etc. Então, o nome veio numa dessas conversas. E quando ela me falou, eu falei, nossa, mas esse nome é maravilhoso. E eu acho que tem tudo a ver com as temáticas das canções, que tem um fundo místico, talvez seja a palavra. Não sei se é bem essa palavra, mas... Eu acho que as canções, elas manifestam uma espiritualidade. Eu não tenho vínculo com religião nenhuma, porque eu acho que sempre muito complicado. Sim. Porque também entendo que a religião é coisa dos homens, não é coisa dos deuses ou das esferas. Eu acho que a religião ela está muito vinculada com a matéria ainda.
Mas a religiosidade...
A religiosidade, a espiritualidade...
É uma manifestação, né?
É uma manifestação e ela não precisa exatamente estar vinculada a coisa nenhuma.
Uhum.
Eu admiro, tem coisas do candomblé que eu acho lindas, maravilhosas, enfim. Então, eu acho bonito.
E uma relação muito forte com a música,
Muito forte. Então, eu acho que essas canções, elas têm um pouco esse traço... muitas vezes sincréticos, né? Tem uma música que chama-se Oração, Bilhete a São Francisco.
Eu quero paz pra me fazer sã. Eu quero paz pra me fazer sã, Francisco.
Tem Santa Cecília,
que isso. É a padroeira dos músicos, né? Que é a música que abre o disco, inclusive.
Santa Cecília, cantai o mantra que alimenta e nos faz bem.
Bom, mas além disso, temos uma canção dedicada... Tem uma canção que... Esse disco tem várias participações especialíssimas, né? Ana Ozette, que é uma importantíssima cantora brasileira, paulistana. Ana participa cantando uma música que chama-se Neijin.
Uhum.
Neijin é uma escola de acupuntura em BH. E é um lugar lindo, um espaço super importante. A Déia fez essa letra falando os nomes de diversos pontos da acupuntura.
Olha só.
Então, essa letra, quando fala no meio das costas, você abre a porta do destino. Porta do destino é o nome de um ponto.
Olha só.
Então, ela reuniu esses nomes e fez essa letra. E eu musiquei, fiz um tema que lembra uma coisa oriental.
Uhum.
E a Ná colocou a voz.
Pertinho do timo, respira a semente, se torna igual ao que tu és.
Tem muita delicadeza ali, né?
Muita tanto, delicadeza.
Né, nas vozes, na...
Muita, é.
Na instrumentação mesmo, no, nos instrumentos, né, na maneira de tocar.
É, a gente... Acho que é uma, um jeito da gente fazer mesmo, né?
Sim,
por exemplo, a canção Pedra. A pedra, a gente sabe que as populações indígenas têm uma relação de integração com todos os elementos da natureza, né?
Uhum.
Até existe uma passagem... que acho que está no livro do Krenak, no Lições para Adiar o Fim do Mundo, que, aliás, nós estamos precisando aprender, né, essa lição.
Sim.
Em que ele fala... Um homem branco, sei lá, comenta assim... aquela mulher está ali falando com uma pedra, como se fosse uma coisa...
Extraordinária.
Descabida,
uhum.
Extraordinária. Né? Ele fala, sim, a pedra é...
É a parte
sua
do
ancestral,
todo.
Faz parte do todo. Essa canção, ela trata um pouco... É justamente disso, pedra, ponto de vista que alcança o sol, memória densa, disco duro do planeta. Eu musiquei e a Letícia Bertelli canta comigo essa faixa.
Pedra, ponto de vista que alcança o sol, memória densa, disco duro.
Então, as canções, elas
trazem
tratam
um pouco
desse
disso,
universo, desse... né? Desse... É um pouco também um desejo de resgate de uma percepção mágica da realidade, sabe? Eu acho que a gente vive um sistema econômico que suga as pessoas, que enrijece, que endurece. Então, a vida perde todo o seu lado de encantamento. É muito cruel, né? É muito, enfim, tudo.
O próprio ato de você parar para ouvir um disco desse, né? Que tem
já
tanta
é uma
delicadeza,
subversão.
Já
né?
É uma subversão, exatamente.
É. Então, essa é a ideia mesmo. É um trabalho que se pretende subversivo. Nós não queremos dialogar com as políticas neoliberais, nós não queremos servir a uma sociedade que está doente. A gente quer tentar. Com as ferramentas que a gente tem, que não são muitas, mas são as que a gente tem.
E são muito potentes.
Fazer essa mudança. Esperamos
maravilhoso.
Dar a nossa contribuição nesse sentido, né?
E eu queria que você falasse também sobre essa relação de gênero, né? Quer dizer, você tem um disco ali todo produzido por mulheres, que nasceu nessa história com mulheres, né? Você já vem...
De uma turnê.
Sim, da turnê.
Dentro do Líricas Femininas.
Líricas Femininas. Você já vem... Dentro dessa turnê, né, trabalhando essa questão do feminino, do gênero, de mulheres, aí você traz também isso para esse disco.
Bom, acho que como a gente já também tem falado bastante ultimamente, o modelo de sociedade patriarcal que vivemos silenciou as mulheres durante muito tempo. E não que isso tenha mudado radicalmente, mas eu acredito que nós estamos agora num outro momento, porque nós estamos reafirmando as nossas posições, os nossos papéis, e também dizendo que estamos aqui e temos voz, né? Na música, a música é um meio bastante machista. Bastante machista.
Como?
Em vários sentidos. Inclusive, por exemplo, pela a percepção, por exemplo, de boa execução musical, ela é muito atrelada a um conceito que nasce de uma ideia de autoafirmação, de virilidade. Tanto que assim, existe um termo falar se a mulher toca bem, toca que nem homem. Isso aí é um negócio que...
Precisa acabar.
Não, precisa acabar totalmente, né? E assim, a gente não toca que nem homem, nem quer, inclusive. Então, é machista nesse sentido, no sentido de que as mulheres, de um modo geral, é dada a permissão para cantar, porque cantar
você
é uma
compõe,
atividade do corpo.
Você canta, mas você tocar é coisa...
Não, mesmo compor
também.
Compor é uma atividade que também não é dada, foram silenciadas durante décadas e décadas e décadas. Tanto que, olha, existe o trabalho de pesquisa da Ana Carolina Murgel, que é um, acho que é um pós-doutorado que ela fez no IFISH, em que ela ia estudar, ia levantar algumas compositoras da música brasileira desde a virada do século XIX. E, bom, ela achou que ia encontrar, tanto na música popular quanto na música erudita, uhum, música de concerto. Ela levantou 7 mil nomes. E aí começam a aparecer as histórias de mulheres que não assinavam porque os maridos não deixavam. Homens que assinavam por mulheres. Mulheres que abreviavam o nome para o gênero não ficar definido. Então, J. Silva, sei lá, estou inventando um nome aqui, né? Ou mesmo histórias conhecidas, como da Dona Ivone Lara, que conta que no início da carreira dela, o tio assinava as composições porque não ficava bem. Não pegava
uma mulher,
não era um
ambiente.
Não era um ambiente para mulheres. Então você vê que é uma luta recente e constante. A gente.
Mudou, pero no mucho, né? Assim, mudou.
Está mudando, né? Está mudando graças a nós, que estamos afirmando o nosso espaço e lutando por ele, né? A gente quer fazer e estamos fazendo.
Então, trazendo isso para esse disco, quer dizer, você está ali tocando todas as músicas, mulheres tocando,
sim,
cantando,
sim,
compondo, marcando essa posição mesmo, né?
Sim. E criando também sororidade, né? Apoio mútuo, divulgando os trabalhos umas das outras, enfim. Eu acho que isso é importante. Não será mais quando houver igualdade na relação com os gêneros, mas a gente ainda está bem longe disso.
É algo que a gente sonha, mas a gente não sabe quando e se vai acontecer.
E se vai acontecer.
Regina, muito obrigada. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Como que as pessoas podem ouvir esse disco, né? Acho que isso é importante. Aqui é a gente já ia esquecendo. Vamos lá.
Não, isso é importante. Então, o disco está nas plataformas digitais. No Spotify, no Deezer, na Apple Music, enfim. Então, basta digitar lá Canções Guardadas nas Dobras do Tempo ou digitar Regina Machado, entrar lá no perfil do Spotify, por exemplo, ou Deia Trancoso, e vai achar o disco, está à disposição para ser ouvido, e a gente quer que as pessoas ouçam.
E uma forma de apoiar, né, essas autoras, compositoras, é justamente compartilhar, curtir, né?
Ah, sim, curtir, compartilhar, seguir o perfil do Instagram, @reginamachado.cantora. Tudo isso são gestos que ajudam a gente a divulgar o trabalho, né? E apoiar a causa aí. Mulheres na realização artística, na realização musical, enfim, todas as áreas.
Maravilha, sucesso para você nesse novo trabalho, sucesso na divulgação desse trabalho vencedor do Prêmio Flávio Henrique também.
Sim.
Te desejo muito boa sorte e muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez.
Obrigada para você que acompanhou a gente até aqui, então. Até mais.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.